justamente nesta sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021, um ano após o anúncio do primeiro caso de coronavírus no Brasil, a notícia é que o Paraná enfrenta o pior momento da pandemia. Em entrevista coletiva, o diretor de gestão em saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, Vinícius Filipac, traduziu em números a extensão do drama.
A despeito de toda a qualificação de leito de terapia intensiva, de todo o tratamento precoce e adequado para esse paciente, quase um quarto desses pacientes não sobrevivem à internação. E que chama atenção que nas últimas semanas, infelizmente, nós temos observado, inclusive, um agravamento da mortalidade, chegando até a 30% de óbitos desses pacientes internados. Isso significa, temos uma nova cepa circulando, cuja detecção está sendo tentada o mais rapidamente possível para delimitar essa nova cepa, mas ela está atingindo duramente a nossa população. Mesmo que haja leitos suficientes, mesmo que eles fossem infinitos, ainda assim, as pessoas que pegam Covid, 10% das pessoas terão que internar, e dessas pessoas que internarão, 25% delas irão a óbito. Quando internado em terapia intensiva, infelizmente, essa mortalidade beira 40%. É extremamente elevado, extremamente grave. O que chama atenção é de que a nossa ocupação hospitalar está crescendo progressivamente. O tempo de permanência internado desses pacientes, ele aumentou de dezembro até fevereiro em 11%, ou seja, os pacientes estão ficando mais tempo internados em média do que ficavam durante toda a pandemia.
De quinta para sexta-feira, houve um aumento de 31% na fila de pacientes que aguardam internação em leitos clínicos e de UTI no Paraná. Nesta sexta-feira, 578 pacientes estavam nessa fila.
Essa fila de espera, historicamente, significou que 92% dos pacientes que a gente internou até o mês passado eram internados em menos de 24 horas após a identificação desse paciente. Isso é um tempo muito adequado e bastante seguro. No entanto, nas últimas semanas, esse número tem, infelizmente, diminuído. Nós estamos hoje com 88% dos pacientes que são identificados com demanda de internação internados em menos de 24 horas. Portanto, 12% dos pacientes ainda devem aguardar mais que 24 horas para internação. Isso significa que, se a medida terapêutica que é dada na urgência for efetiva, ok. Mas se há um retardo muito grande ou a qualificação da assistência na origem desse paciente for pouco adequada, esse paciente terá agravamento de condição clínica, menos recuperação, maior dor e sofrimento, maior tempo de permanência. Ontem, essa fila estava em 150 pacientes de UTI aguardando internação, 291 pacientes de enfermaria aguardando internação, compondo um total de 441. Só que hoje, a nossa quantidade de pacientes que demandam internação na data de hoje é de 578 pacientes. De ontem para hoje, esta fila de espera cresceu 31%. Há hoje 164 pacientes aguardando leitos de UTI. Serão internados? Sim. Haverá altas nos leitos que estão ocupados hoje. Haverá, portanto, infelizmente, óbitos que liberarão leitos para esses pacientes serem internados. Mas nem todos, infelizmente, conseguirão ser internados hoje. Se há alguém contaminado e transmite essa doença para outra pessoa, nós estamos, a partir deste minuto, colocando a chance dessa pessoa ir a óbito.
A Secretaria de Saúde vai ampliar leitos. Serão abertos 252 leitos entre enfermaria e UTI. Mas como conseguir profissionais para esses leitos? Não há tempo e o governo do estado decidiu adotar um isolamento rigoroso. Do dia 27, esse sábado, até o dia 8 de março. Apenas serviços essenciais vão funcionar, comunicou o governador Ratinho Júnior.
Restringindo a circulação das pessoas também no período das 8 horas da noite às 5 horas da manhã, fazendo com que o comércio possa ficar também com restrição na sua abertura, apenas o comércio de necessidade de subsistência, que seria supermercados, farmácias, panificadoras, açougues, mercearias, posto de combustível e assim por diante. E nesses 8 dias nós entendemos que será possível, segundo os nossos técnicos, fazer um freio, né, de segurar um pouco essa transmissão que está numa velocidade além do controle desse último ano de pandemia. A ideia também é que o sistema de delivery possa acontecer, possa ser liberado. Também o drive-thru, o take-away, que a pessoa pega o seu produto e vai embora. Isso será permitido. Os órgãos públicos, nós estamos pedindo, já falamos com a Assembleia Legislativa, também com os prefeitos, o Tribunal de Justiça, que faça o trabalho remoto, evitando a circulação das pessoas para se dirigirem para as sedes dos nossos poderes e também das prefeituras da mesma forma. Fica a possibilidade e a com a autorização às igrejas para atendimento pessoal, isso vai ser finalizado esse regulamento com as igrejas, os cultos através de forma online, e o atendimento individual com as igrejas. Aulas públicas e privadas, nós vamos suspender aquelas que voltaram, e a ideia nossa era voltar dia 1º de março, com esse aumento fora da normalidade, do número de pessoas sendo infectadas por dia. Nós vamos postergar esse retorno para análise no dia 8 de março, até a gente sentir tecnicamente como é que vai ser esse freio nessa uma semana e pouquinho de parada dessa restrição de circulação. Basicamente, esse é o decreto, e aqui fica o pedido para as famílias do Paraná, de compreensão.
O governador disse que as pessoas flagradas em aglomerações, festas clandestinas, vão ser presas.